E posteriormente agora retornei como delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial, né? A 10ª Subdivisão Policial, ela abarca as cidades, as comarcas, né? De Londrina, Cambé, Biporã, incluindo as cidades de Jataizinho, de Itamarana. Sob a 10ª Subdivisão estão 13 delegacias de polícia, né? Que são os distritos, são as delegacias especializadas. E ainda na comarca de Londrina nós temos as outras delegacias de outros departamentos, né? Que são as delegacias da mulher, são o Nucria, temos o DECOR, temos a DENARC. Então são várias delegacias, uma estrutura bem grande da Polícia Civil, né?
Acho que depois de Curitiba
é maior subdivisão, né? Com várias delegacias e dentro da própria sede da subdivisão, com certeza que possui mais unidades.
E mudou bastante, né, delegado? Quando passa aqui de 2012 para cá, a própria sede da delegacia, né, mudou. Uhum. Como é que tá a estrutura hoje? O que o delegado encontra ali no trabalho?
A Polícia Civil, de fato, ela se encontra numa evolução gigantesca, né, dos últimos anos. Isso tanto em recurso humano quanto em recurso material. Hoje nós trabalhamos com 23 delegados, né, na subdivisão de Londrina. Nós chegamos a trabalhar, né, Jaime? Acredito que com 8, 9 delegados, 7, 8 delegados, né? Já. Todo delegado tinha delegacia, geralmente acumulava uma outra delegacia, nós fazíamos 7, 8 plantões por mês, além das delegacias, né, onde nós trabalhávamos. E hoje nós temos unidades, quase todas as unidades, inclusive com 2 delegados de polícia trabalhando. Temos uma central regional de flagrantes, que além de atender Londrina, atende Maringá, atende Biporã. E qual que é a vantagem disso? Que as delegacias que funcionavam no esquema que a gente falava que era o 24/7, né, que são 24 horas, 7 dias por semana, esses policiais ficavam empenhados nessas delegacias e muitas vezes eles não conseguiam fazer o trabalho investigativo porque tinham que ficar com a delegacia aberta recebendo as demandas. Então essa central regional de flagrantes hoje colaborou para que essas outras delegacias, esses outros policiais fiquem liberados durante os seus expedientes para fazer o trabalho de polícia judiciária investigativa, né? Então essa também é outra estrutura. Nós vemos na nossa subdivisão, vamos falar pela delegacia de polícia de Cambé. Cambé, historicamente, sempre teve um delegado só. Hoje nós temos 3 delegados lotados lá na cidade de Cambé. Hoje nós temos um setor operacional que ele é composto por 3 delegados, né? Antigamente era 1 delegado, 3 delegados. Na delegacia de homicídios nós temos 2 delegados. Nós temos no primeiro distrito 2 delegados para combater o estelionato. Então a estrutura de recurso humano mudou demais. Outra situação que hoje nós encontramos, né? Nós nos livramos da custódia dos presos, né? Polícia Civil historicamente fazia custódia de presos em delegacia.
Exato, eu lembro disso, era um problema sério, né?
É um problema muito sério porque no mínimo nós tínhamos 4 investigadores de polícia, hoje são agentes de polícia judiciária, né? Com a mudança da lei orgânica. Mas no mínimo nós tínhamos 4 investigadores de polícia que ficavam empenhados 24 horas por dia fazendo a custódia dos presos. Nós chegamos a ter 3 distritos com presos. Nós tínhamos no 5º, nós tínhamos no 2º e nós tínhamos no 3º.
Hoje não tem mais?
Não. Hoje todos os presos do Paraná foram repassados à Polícia Penal, que é a polícia que tem atribuição para fazer essa custódia. Dele. Exatamente. E o que acontece? Se nós formos fazer essa análise, não só em Londrina, mas no Paraná todo, imagina quantos agentes foram liberados para poder trabalhar na atividade fim, que é a atribuição investigativa.
No final, fortaleceu a polícia sem a contratação de novos.
Exatamente. Nós tivemos, obviamente, as contratações, né? Mas, assim, esse fortalecimento, isso foi uma estratégia que demonstrou como a Polícia Civil, tendo a sua atividade fim, a Polícia Civil apareceu no estado todo, né? Nós nunca tivemos tantas operações policiais da Polícia Civil quanto nós temos nesses últimos anos, e muito se deveu também a essa prática que tem que ser feita pela Polícia Penal, né? Constitucionalmente, legalmente, a Polícia Penal que tem que fazer essa custódia.
Esse crescimento, esse apoio e principalmente, não é, essa melhoria dada pelo governo do estado, foram nestas duas administrações? Ou já antes, já vinha?
Na verdade, nós temos a administração da própria Polícia Civil, né? Hoje nós temos o nosso delegado-geral, que é o Dr. Silvio Rockenbach, que ele veio com uma estratégia da Polícia Civil pré-definida, e ele montou um planejamento estratégico da Polícia Civil, e nesse planejamento estratégico, né, um dos focos seria a retirada dos presos e a passagem dos presos para a Polícia Penal. Então nós tivemos essa passagem, assim como nós tivemos o outro projeto também de padronização das viaturas, dos uniformes, padronização das operações operações. Então tudo se deveu a esse projeto, né, vindo de cima para baixo. A polícia, ela é feita de padrão, né? Antigamente nós percebíamos uma polícia muito em ilhas, enfim, cada um no seu setor. Hoje a marca Polícia Civil, o nome Polícia Civil é o que está mais em voga e todo mundo padronizado trabalhando junto.
Eu acho que talvez seja mais na delegacia operacional, delegado Magno do Paulo Emílio, sobre a integração das forças de segurança. A gente vai falar bastante disso recentemente, né? Até nós tivemos aqui com outros delegados, agora com o chefe da Guarda Municipal, falando como é que é para a Polícia Civil. Isso auxilia nas atividades, por exemplo, do antitóxico ou do operacional? É bom para a Polícia Civil essa integração?
Sim, para nós é fundamental, né? Então eu tenho até feito muitas operações com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, em razão da troca de informações, né? Quando você troca informações, que vários órgãos possuem informações, a Guarda Municipal é muito bem estruturada, né? A Polícia Militar também tem muita informação que está na rua. Então quando você faz essa troca de informação, isso facilita o trabalho, né? E quando você atua em conjunto, melhora ainda mais os resultados. Então para nós é fundamental trabalhar em conjunto, é uma visão que eu tenho, eu acredito que tem gerado bons resultados em razão dessa troca de informações. Se você guardar a informação, só favorece o bandido, né? Então, quando você compartilha, é possível que você dilui esse conhecimento, você consegue atuar em várias outras áreas. Às vezes a guarda tem uma informação ali de um ponto de tráfico que eu não tinha ainda. Então, eles me comunicam, a gente faz uma operação conjunta. Às vezes eu preciso de um apoio, né? Do canil da guarda também. Nós temos o nosso também, mas às vezes está viajando, não está aqui. A gente pede o apoio do canil da guarda, eles vão conosco, a gente realiza essas operações, então só leva assim resultados positivos para a sociedade, né?
É muito. Quer dizer, ao invés de trombar, se une para, não é? Exatamente, que é o fundamental, né?
O nosso inimigo é o crime, claro, né? Então, nós trabalhamos todos voltados a diminuir as estatísticas criminais, a realizar prisões, então se trabalharmos em conjunto, só vai obter isso e melhorar isso aí, né?
Exatamente, em Londrina a gente fica muito evidente essa integração entre as forças. Nós mesmo aqui do setor operacional, estamos com algumas investigações em andamento, fruto desse trabalho integrado, né? Então, esse contato ele começou a funilar mais com a própria guarda ali, a Polícia Militar, no sentido de que hoje a investigação, ela precisa que nós não só encontramos o criminoso e responsabilizamos ele, mas também a gente tem que preservar toda a prova, né? Então, isso, esse contato com a guarda e com a Polícia Militar ajuda, porque, por exemplo, antigamente a Polícia Militar fazia um serviço ali e acabava esquecendo de preservar uma imagem de câmera, por exemplo. Quando a Polícia Civil entrava em ação para atuar, de repente a gente ia lá oficiar para ver essa imagem, ela já não existia mais ou foi gravada de forma incorreta. Então hoje o nosso trabalho integrado já ajuda até nisso, para eventual condenação lá na frente, essa ação integrada responder bem ao nosso objetivo, que é no final a condenação do criminoso.
É verdade. É interessante isso, porque há muito tempo atrás, de repente, você via: aí um problema. Não, esse não é o problema nosso, foi a Exatamente. Polícia Militar. Ou esse não é o problema da Polícia Militar, é da Polícia Civil. Quer dizer, acabou isso, não é?
Exatamente. O que a gente tem que ter na cabeça sempre é quem é o nosso cliente? É o povo. Não importa. Eu costumo dizer que o trabalho policial, ele se assemelha a um pronto-socorro médico. Você vai no pronto-socorro, você não quer saber a especialidade do médico que vai te atender. Você quer tirar sua dor, tirar a dor do seu filho, ficar bem, né? Se for enfermeiro, se for médico, quem que for. Então, no fim das contas, o que a população quer? Ela quer evitar o crime, se tem o crime, que ele seja solucionado. Então, quanto mais gente estiver trabalhando com o mesmo foco, é melhor. Obviamente que nós temos as nossas atribuições constitucionais, a Polícia Militar tem a dela, a Polícia Civil tem a sua, a Guarda Municipal tem a sua lei orgânica, enfim. O fato é o mesmo, as informações elas precisam ser trocadas, e eu acho que nunca se viu tamanha integração como nós vemos agora.
Que bom, né?
E no estado do Paraná, entre as polícias, né? Em nível municipal, local, a Guarda Municipal de Londrina, ela é extremamente valorosa, uma guarda muito atuante. É uma guarda extremamente presente, em tudo que a gente precisa, a guarda está junto com a gente, sabe? Então, o trabalho da Polícia Militar, o trabalho da Polícia Civil, o trabalho da Guarda Municipal, tudo isso integrado, a Polícia Civil fazendo seu trabalho de Polícia Judiciária, mas contando com a informação da Polícia Militar e da Guarda Municipal, com o apoio operacional, fortalece, né? As forças de segurança saindo juntas e fazendo os patrulhamentos. Nós temos o nosso trabalho investigativo, o nosso trabalho velado, mas nós percebemos também que a gente, para fazer a prevenção e não só atingir ali na investigação, não, de reprimir, empreender, a gente também tem que prevenir. Então, hoje nós fazemos as nossas operações noturnas em extra jornada de saturação de bairros, né? Nós verificamos, inclusive, que esse nosso trabalho, fazendo esse trabalho ostensivo também e muitas vezes integrado com as outras forças de segurança, foi um dos fatores que fez o crime de homicídio, por exemplo, cair vertiginosamente,
né,
aqui no município de Londrina, né? Eu posso falar porque quando eu fui delegado da Delegacia de Homicídios, eu chegava a ter 110, 120 eventos por ano. O ano passado, Londrina teve 28 homicídios. Então, nós percebemos essa diminuição. Ao longo dos anos, isso já vinha caindo, né? Em razão também da Delegacia de Homicídios, da criação. Mas hoje nós vemos que esse trabalho integrado de informação, de um passando informação para o outro, o número de delitos vem caindo. Isso não só nos crimes contra a vida, mas também nos crimes patrimoniais, né? O Dr. Magno pode falar melhor. A questão também do levantamento dos pontos de tráfico de droga, tudo isso tem o trabalho da Polícia Civil, mas se não fosse a integração e também as informações advindas das outras forças de segurança, com certeza o sucesso não seria tamanho.
Perfeito. Agora, você falou no estado do Paraná. E outras cidades, por exemplo, não é tão importantes como Londrina, também se vê isso ou Londrina saiu na frente?
No Paraná como um todo, hoje a integração ela acontece. A Secretaria de Segurança Pública, que onde os departamentos estão vinculados, né, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, existe esse projeto da integração das forças de segurança. Então, inclusive, praticamente mensalmente, nós temos as operações, são as operações de saturação, onde as forças de segurança saem juntas, em conjunto, para fazer essa saturação nos bairros e nas cidades, e nos bairros principalmente, que são os bairros mais sensíveis com relação à criminalidade. Então, isso vem sendo a tendência e essa tendência se tornou prática e está sendo executada dioturnamente.
Perfeito. O delegado fala sobre a questão dos homicídios, né? Uhum. Pra gente continuar distribuindo aqui as outras atribuições. Uhum. A diminuição do homicídio, ela se dá em número absoluto ou também há uma alteração por conta da tipificação agora, que também foge?
Não, em número absoluto mesmo, em número absoluto, são crimes contra a vida, né? A questão da tipificação, por ser, ter tido hoje, nós temos o delito de feminicídio, mas isso não é a questão do número absoluto não faz esse tipo de divisão. Então, hoje, por exemplo, Londrina, crimes contra a vida, aí você coloca o homicídio, né, o feminicídio, que é uma qualificação ali do delito de homicídio, apesar dele estar tipificado como feminicídio. Só para você ter uma ideia, no ano de 2024, Londrina teve 47 delitos contra a vida. No ano passado foram 28 delitos, né? Então houve aí uma redução de cerca de 40%. Esse ano nós estamos com 18 delitos. E isso é o que nós estamos vendo. Historicamente, eu, pelo menos, quando eu fui delegado durante quase 9 anos, né, do setor e delegacia de homicídios, nós não imaginávamos chegar ao meio do ano com esse número de 18 homicídios, né? Geralmente nós já tínhamos ali 30, 40, 50 homicídios. Então, historicamente, esse número vem diminuindo. E isso se dá também, além dessa questão da saturação do dia a dia das ruas, também pela especialização cada vez maior da Delegacia de Homicídios. Nós temos hoje uma delegacia extremamente qualificada, né? São dois delegados que são extremamente qualificados, técnicos. Também a tecnologia tem ajudado muito, né? Porque a parte de telemática hoje ela é muito mais importante do que a questão de testemunha, como era antigamente, trabalhava-se muito com testemunha na rua. Hoje a inteligência trouxe uma maior capacidade investigativa. Então nós temos um corpo extremamente técnico hoje na Delegacia de Homicídios e a gente sabe que quanto mais você prende, quanto mais você tira da rua, mais você está dando exemplo, mais você vai fazer aquela pessoa que está com a intenção de matar falar: opa, peraí, o pessoal está prendendo, será que vale a pena ou não vale? E não era assim antigamente, né? Nós tínhamos uma situação onde
a sensação de impunidade era maior.
Exatamente, e a gente via adolescentes assumindo, né, práticas de delito de homicídio, isso acontecia, né? E a partir do momento em que a polícia começou a combater realmente o mandante, não parando ali no adolescente, mas indo trás, ver quem que estava mandando, o que estava acontecendo, essa interligação de informação. Você não pode, na época, né, só investigar o homicídio pelo homicídio. Não, o homicídio tem alguma coisa por trás, é o tráfico. Ah, mas é porque está devendo. Ah, beleza, você vai parar no homicídio? Não, você tem que tá aqui no homicídio, beleza, vamos adentrar o tráfico, vamos entender o que está acontecendo em cada região. E essa filosofia, ela foi sendo implantada e posteriormente isso foi melhorando através da tecnologia. Então foi um conjunto de fatores também aí que fez com que esse delito
caísse. Isso aí que o doutor falou é verdade, porque a questão do tráfico de drogas, né? Você via muito homicídio relacionado ao tráfico, né? Então, às vezes, o usuário ou eventual ali, revendedor da droga, estava devendo. Como que eles resolviam? Ia lá e matava o cara, né? Hoje eles têm evitado, né? Eles vão lá, quebra o cara lá, mas não mata, né? Porque sabe que se houver o homicídio, vai ter uma consequência muito maior.
Mudou.
Tem, claro. Não são todos, continua ainda, mas agora em números bem reduzidos.
Agora, aliás, falando nisso, né, eu tenho a impressão, a gente de fora aqui, que, por exemplo, dois setores super problemáticos para vocês, esse caso de tóxico, né, de traficante, e também em razão da tecnologia de estelionato, que mudou o perfil, apesar de você falar até, não, de vez em quando ainda tem
um golpe do bilhete por aí,
um golpe do bilhete premiado da tampinha, né. Isso. Alguns assim, mais mudou muito, não é?
Mudou.
Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
Então, assim, com o avanço dessas ferramentas tecnológicas que vem pro bem de toda a sociedade, a gente ganha bastante celeridade com esse tipo de ferramenta. Entretanto, também os criminosos acabam utilizando dessas ferramentas para a prática de crimes, né? E que a gente pôde perceber, principalmente assim, após a pandemia, ou seja, nós ficamos um período bastante grande, ele restrito, e fazendo essas comunicações via remota, pelos nossos computadores, pelos nossos celulares, enfim, utilizando a rede mundial de computadores que a gente conhece como a internet. E a partir daí, ou seja, os criminosos, fazendo uso dessas ferramentas, deixaram de apresentar-se pessoalmente para as vítimas para aplicar do golpe. Ainda existe, né? Mas um número menor reduzido, e passaram a aplicar os golpes de forma remota. Então, por isso que a gente acha muito importante, assim, como é um crime que há participação, o envolvimento da vítima, a gente fala que ela é induzida em erro, né? Ela é enganada, ela tem uma falsa percepção da realidade. Então, a gente acredita sempre que a prevenção, as medidas preventivas, a orientação das vítimas para que evitar que esses tipos de crimes ocorram. Da importância, assim, de nós estarmos aqui hoje, né, para a gente tratar essa conversa, porque normalmente o golpista, quando ele usa esses tipos de golpe pelas redes sociais, né, quando a gente fala rede social, a gente está falando assim pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, esse tipo de tecnologia, de ferramentas, ou seja, ele traz uma imediatidade para a vítima, ele coloca a vítima numa situação de urgência, que ela, olha, aconteceu tal coisa e você tem que resolver esse problema agora. Então, assim, a gente sempre orienta a vítima a desconfiar. Por exemplo, um golpe da falsa central de banco. A vítima recebe uma ligação, alguém dizendo, ó, aqui é da central do banco tal, nós percebemos, constatando uma movimentação suspeita na sua conta, precisamos que você faça esse procedimento. Aí a pessoa pega o celular dela e a pessoa vai seguindo a orientação.
Aí tem do médico, aí tem do advogado,
advogado,
né?
Então, sempre a vítima é colocada numa situação de urgência, de imediatidade. Qual que é a orientação que a gente sempre faz para as vítimas nesse tipo de caso? Se estão ligando falando que é do banco dela, desliga o telefone e liga no canal oficial. Se está falando que é o advogado dela, desliga o telefone, porque ela tem o número do escritório da advocacia, do advogado dela ali, e faz o contato sempre pelo meio do canal oficial, seja da instituição do banco, ou seja com o escritório de seu advogado, ou de qualquer outro profissional, para confirmar a veracidade dessas informações. Então, assim, a gente sabe que os criminosos, assim, eles são bastante ardilosos, eles envolvem o enredo que eles passam ali para a vítima, realmente, ali a vítima acaba acreditando naquelas informações. Então, em vez de continuar nessa conversa, interrompa esse contato, esse chamado, e busque o canal oficial ali para obter as informações de forma correta, né? Não clicar em links maliciosos. Então, assim, às vezes por telefone a gente recebe por SMS, mensagens de textos, ou nessas conversas ali que os golpistas utilizam, eles encaminham algum link para a vítima clicar naquele link e resolver esse falso problema. ao clicar esse link, normalmente, às vezes, um aplicativo malicioso é instalado, seja no computador ou no celular da vítima, e ali captura as suas informações. Então, assim, é sempre tirar a imediatidade da urgência, verificar primeiro para depois tomar a previdência. Essa é uma das orientações principais.
A gente tem consciência de que ajuda muito vocês e a população nesse sentido. É o que a gente tem orientado no Jornal da Manhã e muita gente, e manda para cá, manda até, olha, eu recebi isso aqui, o que que eu faço? Esqueça. E é o que você falou. Se for efetivamente algo oficial, vai entrar em contato de outra forma, de outra maneira, não é?
Exatamente. E normalmente essas instituições, elas não vão encaminhar link. O banco não vai te mandar um link para você clicar, não vai pedir tua senha. Então, esse tipo de coisa não vai correr por meio dos canais oficiais. Mas é sempre a gente orientar, principalmente também, né, aos ouvintes, orientar os demais familiares, né? Tanto das pessoas mais jovens quanto das pessoas de mais idade, sempre orientar aos nossos familiares, o nosso entorno ali, o pessoal, nossos colegas de trabalho ali, para evitar esse tipo de situação.
Famílias que estão criando até códigos, né, doutor? Eu, por exemplo, já recebi ligação dizendo que era meu filho que estava sequestrado, aquela conversa.
Eu também.
Então, as famílias estão criando códigos, né? Então, fala tal coisa, daí o filho não consegue comprovar.
Essa do filho sempre orienta as pessoas. Cidadão me ligou, já vou. Houve dois casos. Olha, tua filha aqui, não sei o quê. Eu falei, é a Mariana, é você? Sou eu, pai. E não tenho filha com o nome de Mariana. Bom, hoje eu não tenho nem filha com essa idade. Mas, não é? Não tenho. E o cara caiu. Não, é a Mariana, sim, que tá aqui. Então, tá bom. Então, faça o que você quiser. Até logo, muito obrigado. Então, tem coisas, mas sabe o que é? Quando liga.
Nervoso na hora, mas você não tem
essa, tinha um amigo fantástico, Oscar Tacla, era meu irmão. Oscar falava assim: JB, eu sou tão ressabiado que quando eu recebo um telefonema, na época era telefonema mesmo, de um banco, eu assusto. Mas eu não tenho conta no banco, não devo nada. Mas a pessoa fica, não é? Preocupada, não é?
Assim. Eles conseguem atingir um local da pessoa, isso, ali, na cabeça da pessoa. Que é o que mais preocupa. Vai mexer com dinheiro, vai mexer com família, né? O meu pai mesmo, eu sempre falava pra ele, ó, não cai, se ligar não é golpe, é golpe. Quando ligaram pra ele, se eu não tivesse almoçando com ele naquele dia na casa dele, ele teria caído. Olha,
não, o caso do telefone, isso aconteceu com o Carlos Alberto, com meu filho. O pai, você podia me passar um dinheiro, não sei, e aí você vai ligar, não atende, você sabe que isso tem demais, né?
Tem outra situação também que eu acho, só fazendo um complemento aqui na fala do Dr. Jaime, que isso aconteceu também. Minha esposa é advogada e usaram o nome dela para conseguir, né, efetuar o golpe aí de estelionato. Eles estão fazendo, inclusive, pela IA, a voz da pessoa.
Exatamente.
Então, além de usar a imagem, fazer o WhatsApp, eles fizeram frases lá, como se tivesse a minha esposa falando através de IA, eu ouvi como se ela estivesse falando mesmo.
A gente vai chegar na parte do antitóxico, também tem uma profundidade, mas para encerrar, neste caso, inclusive, da IA agora, que absurdo, como é que fica a investigação? Tá cada vez mais difícil também, depois do golpe aplicado, para poder encontrar a origem disso.
Sim, a gente sempre tem a ideia e a informação prática de que esse tipo de crime deixa rastro. Você consegue apurar, identificar isso daí. O negócio é a velocidade que você, o tempo que você tem para alcançar essa informação. Então, por exemplo, assim, se ele te encaminhou um link, vai para ser depositado em determinada conta bancária, ou vai ser feito por determinado tipo de canal eletrônico ou site, você tem como buscar essa informação, mas às vezes você não tem essa informação imediata. Então, se você não tem como acessar imediatamente, você tem que oficiar uma operadora de telefonia ou uma plataforma que mantém esse tipo de ferramenta, ou até mesmo a quebra de sigilo bancário. E aí ele é cobertado pelo sigilo judicial. Então, você não pode, eu não tenho como da delegacia eu imediatamente verificar o extrato do golpista ali, para onde foram transferidos esses recursos. Então, assim,
mas o golpista se vale disso também, desse
sim,
tempo.
Sim, se vale disso, desse tempo. Então, assim, você consegue chegar, deixa rastro. Esses crimes é um crime que deixa rastro, assim, seja pelos dados telemáticos, né, que a gente fala, que são esses dados da informática, como nos dados bancários. Só que o tempo para você alcançar isso daí não tem a mesma velocidade do aproveitamento desses valores que o golpista tem.
É por isso que essa divulgação de prevenção, ela é muito mais efetiva.
Exato.
É porque a investigação, muitas vezes a gente vai conseguir chegar no autor, vai conseguir prender, mas muitas vezes o recurso já foi embora.
Já foi, né?
Então é melhor a divulgação realmente para evitar a falha, né, da própria vítima.
Através do WhatsApp, o Mauro: bom dia, JB, a gente caiu no golpe do falso advogado, perdemos uma quantia razoável. O José Ângelo Furlaneto: caí num golpe de Pix, numa compra online, o valor era pequeno, fiz o BO na delegacia na Avenida Brasília, pediram para representar o BO em outra delegacia e tinha que agendar. Eu achei difícil, aí desisti, que o valor era pequeno, diz ele.
Houve um período na legislação do crime de estelionato que havia necessidade de a vítima representar criminalmente, ou seja, o prosseguimento na persecução do caso dependia da manifestação de vontade da vítima. Então, essa representação que ele está falando refere-se a isso. E essa alteração legislativa, ela durou de 2020 até agora, abril de 2026. O crime agora de estelionato, ele voltou a ser de ação pública incondicionada, ou seja, não depende mais de representação,
entendi,
da vítima.
Entendi.
Nos casos de PIX, que envolva PIX, e hoje em dia tem muitos dos golpes envolve essa utilização dessa ferramenta PIX, a gente sempre orienta, além de fazer o boletim de ocorrência, imediatamente fazer junto ao aplicativo da sua instituição bancária, há um mecanismo, uma ferramenta, que é o MED, Mecanismo Especial de Devolução ali, que a pessoa, ela aciona para tentar, né, ela informa ali a instituição bancária que ela foi vítima de golpe e tentar ter o estorno desses valores.
Olha, sobre o PIX, ó, o Oséias de Carvalho, pelo WhatsApp, mandar uma foto do filho pedindo para eu pagar para ele via PIX um título de R$3.000. Porque ele teve um problema no aplicativo. Com o telefone da esposa, na hora ela ligou pro filho e era fraude.
Exatamente. É o golpe do falso perfil, né? Eles pegam a foto de um familiar e eles utilizam um telefone que não é o do verdadeiro telefone familiar. Há uma habilitação de uma linha telefônica em nome de terceiro. Normalmente essas linhas telefônicas, elas são linhas pré-pagas, onde não há não há um rigor ali na habilitação nesse tipo de linha, diferentemente da linha pós-paga. Então, por exemplo, e os golpistas, mais uma vez, se utilizam menos rigor na habilitação dessa linha telefônica, consegue habilitar uma linha telefônica em nome de terceiros, às vezes a pessoa, o titular da linha, sequer sabe dessa habilitação da linha, e aí comete esse crime. Como é que ele faz? Ele coloca a foto de um familiar ali e faz o contato com esse novo número, e sempre colocando uma situação de emergência, de urgência ali, mudei de telefone, esse tipo de coisa. A participação, não apenas assim no combate a esse tipo de crime, além das orientações da população, da prevenção, mas há necessidade que todas essas instituições envolvidas também criem mecanismos ali para evitar esse tipo de golpe. Então, por exemplo, que nem eu estava falando da habilitação de uma linha pré-paga, infelizmente, ainda algumas operadoras não exigem, por exemplo, assim, um reconhecimento facial, biométrico, para fazer uma habilitação de uma linha telefônica pré-paga, né? Que poderia dar uma maior segurança para a utilização desse instrumento. Então, vocês lembram antigamente, né, como é que a gente fazia para abrir uma conta bancária, né? Tinha que levar comprovante de rendimento, carteira de trabalho, você tinha que levar uma série de documentos, demorava algum tempo, hein? Hoje em dia, aqui nessa sala aqui, nós conseguimos abrir uma conta bancária por meio do nosso telefone celular, imediatamente. Então, assim, essa facilidade, ela vem, assim, em muito benefício da sociedade.
Mas...
porém, também, se a gente não criar essas instituições, contar com essas instituições para que elas criem também mecanismos antifraude, sempre, isso é sempre, 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 é um serviço que não se acaba. Essas instituições, nós precisamos contar também, operadoras de telefonia, instituições bancárias, fintechs, enfim, qualquer tipo de plataforma para evitar esse tipo de golpe.
Gostaria de fazer uma complementação aí no assunto do estelionato. Teve uma recente alteração legislativa que as pessoas, né, que acabam auxiliando, às vezes os laranjas, famosos laranjas, eles que emprestavam conta ali, às vezes, isso, quando a investigação chegava nesses laranjas, não sabia, Então, assim, hoje existe uma tipificação no Código Penal, no artigo 171, que essas pessoas, a depender da situação, elas podem ser responsabilizadas. Então, fica esse recado para quem empresta conta para terceiros. Então, é uma observação dados, importante, né? Que essa pessoa pode vir a ser responsabilizada, está previsto em lei atualmente.
Olha só.
Crime para isso, né, mano?
Delegado Paulo Emílio, na área antitóxica, bom, delegado vem de Minas, entrou num lugar que é rota, né? Aqui a gente tem o estado do Paraná, tem uma movimentação muito grande na instalação dos entorpecentes. Tem uma espécie de modernização também nesse ambiente?
A Londrina especificamente, ela tem sido realmente, eu ia falar disso, a questão de ser uma passagem para o tráfico de drogas, né? Tanto para Minas quanto para São Paulo. Nós já fizemos inclusive algumas prisões de caminho, né? Que a droga não ia parar aqui em Londrina, ela ia para São Paulo. Normalmente o destino é São Paulo. Há também muita, a tecnologia tem sido utilizada agora também para isso, mas não só no transporte da droga, né? Esses dias foi pego uma carga em que a droga estava de forma líquida, né? Dentro de garrafas, então eles diluíram ali a droga. Se você passasse, fosse pego numa blitz, dificilmente você tomaria conta que poderia ser uma droga ali, né? Então eles têm utilizado essas ferramentas, a cocaína principalmente, né? Há várias formas de você conduzir a cocaína sem ser em tabletes, em pó e tudo mais. Então eles têm utilizado de mecanismos, inclusive científicos e químicos, para o transporte. Mas o que tem afetado muito a tecnologia hoje, que antigamente a biqueira funcionava como? Você ia lá, dava o dinheiro, pegava a droga, né? Hoje é tudo via disco, entrega, né? Hoje é via aplicativo também, né? O pessoal tem pago no Pix, no crédito, então a tecnologia também tem sido utilizada.
Caramba,
O que que eu tenho encontrado muito.
Igual você pedir um lanche, paga no Pix, você recebe em casa.
Justamente.
Tem a maquininha.
Isso.
Tem a maquininha pra receber.
Hoje o delivery, né, Paulo?
O delivery, que é um...
Mesmo, assim, é algo hoje, antigamente o pessoal tinha que ir na famosa biqueira, né? Desculpa. Tinha que ir na famosa biqueira, né? Hoje o delivery, não. O cara não que sai de casa, liga, vai.
Anuncia no WhatsApp, anuncia no Instagram.
Aquele negócio de
em grupo.
Aliás, jogavam, né, como é que era, um tênis no fio. De vez em quando ainda tem outro dia. Passei ontem lá na Parque das Indústrias, né? Falei, bom, isso aqui deve ser antigo, né?
Certeza.
Tem lugares assim, né? Eu saía, falaram que não era, mas eu acho esquisito. Eu ia na creche lá no João Turquino e eu vim pelo fundo. E tinha um senhorzinho numa cadeira lá e eu arrumou e quase ele abanava a mão. Aí me fala, não, JB, ele cumprimenta os outros. Eu falei, mano, o jeito parece que não é
será
isso,
que é
não,
isso?
Né? Aqui tem, você tá procurando.
Você sabe que recentemente algumas prisões nossas, o traficante fez isso pra gente, né? Em carro descaracterizado. Aí eu falei, opa, chega mais então. Chega
que
mais.
Mas ainda tem, né?
Ainda tem, claro. Tem, não tem pouco, tem muito, né? É difícil de combater, a gente tem feito bastante prisão, mas é uma coisa que não acaba, né? Você achar que o tráfico vai acabar, não acaba, mas nós vamos combater sempre, porque sempre prende um, ou ele é solto rapidamente, ou depois coloca outro no lugar. Mas falando das tecnologias, é isso, eles têm utilizado disso que entrega. Hoje você compra, tem um anúncio no WhatsApp, você entra lá, manda o WhatsApp, a droga chega na sua casa, né? Então, sem contar as formas de pagamento. Os traficantes hoje têm ficado espertos, eles sabem nossa forma de atuar.
Sim, mas aí nesse aplicativo deve ser uma coisa que camuflada.
Eles utilizam, não, nem sempre, viu? Às vezes eles utilizam ali de forma descarada mesmo, um anúncio no Instagram, no WhatsApp, tem um disque que foi preso recentemente, que ele anunciava lá no status do WhatsApp, e era só você entrar em contato com ele que ele entregava na sua casa. Nós temos a prisão dele numa sexta-feira à noite. O que acontece também é que eles evitam agora a situação flagrancial, porque se ele for pego com droga ou dinheiro, é fácil você caracterizar o tráfico, né? Então eles não ficam mais com dinheiro e droga em cima, eles sempre deixam escondido, enfim. E o dinheiro, para evitar de ficar andando, eles têm recebido em Pix, em maquininha, muitas conveniências, infelizmente, alvos nossos aí de algumas operações, elas recebem o pagamento da droga, o cara vai lá dentro, finge que comprou alguma coisa, passa lá, né? O pagamento da droga na maquininha e vai buscar a droga em outro lugar. Pois, próximo ali.
Isso ajuda também, infelizmente, o comprometimento de outros recursos, como quem tem uma bolsa assistencial, ou quem tem uma, pega o cartão do aposentado do vô, da avó, sei lá, daí facilita, porque agora pode pagar de várias formas. Facilita.
E eu tenho visto isso, é bom ter falado que eu tenho visto isso mesmo, durante os depoimentos aí a gente questiona, né, mas você tem renda? Não, não tem nenhuma renda. Como você sustenta, né, o teu vício? Ah, com esses recursos, Bolsa Família ou alguma ajuda assistencial.
Que
aí ele não precisa sacar o dinheiro, né?
É. Doutor Paulo Henrique, a gente pode dizer que esse é o outro lado, se tem o lado bom de homicídio, um bom trabalho diminuindo, mas esse é um outro lado que vai aumentando.
É, ele na verdade, assim, nós tivemos aí reunião, enfim, levantamento de dados, a questão do aumento, o que nós temos que ver também é o aumento do combate. Se tem um número maior, mais prisões por tráfico, não é necessariamente porque o tráfico aumentou, mas é porque o combate também está maior em cima do tráfico de drogas. O tráfico sempre existiu em todo local. O que acontece é que essa modernização, ela é decorrente justamente do combate do dia a dia, ali na biqueira. Então, eles tiveram que, assim como qualquer outro crime, ele migra para uma outra tecnologia, para um outro modus operandi. O tráfico foi da mesma maneira. E eu falo, assim, o Dr. Paulo hoje é o responsável, mas eu tive duas operações ano passado como delegado em Cambé, que nós percebemos que em locais que sempre ocorreram tráfico de... tinham ali as ocorrências do tráfico de drogas, esses locais ali a gente não achava mais. Nós achamos estranho isso aí. E quando nós fomos perceber, na verdade, aquele tráfico ele tinha migrado para o delivery. Então nós fizemos duas operações referentes a delivery, até apreendemos bastante droga, foram prisões, pegamos armas de fogo também. Então, na verdade, não é nem que houve aumento, houve uma migração de um modus operandi do tráfico. Entendi.
Doutor, gostaria de uma última colocação, doutor Paulo, sobre o perfil. Porque o que é comum hoje nós falarmos, principalmente quando a gente fala de drogas, é da periferia, é da rua, da biqueira, mas nós temos uma incidência grande em bairros nobres, né, pedidos de grandes veículos passando nesses locais para fazer a compra e tal também, não tem mais um perfil característico do usuário, né?
Não, obviamente não, né? Tem um perfil da droga, né? O que eu percebo, assim, o crack normalmente é um perfil, né?
Mais baixo,
um perfil mais baixo, né? Normalmente você vai nas biqueiras que funcionam mesmo ali, diretamente, você vai ver muito crack ali, maconha, né? Porque é um perfil mais baixo. Já a cocaína, né? Não é de hoje que ela é utilizada por uma classe econômica superior, né? Um pouco. Mas o tráfico ocorre em todas as classes sociais, né? Inclusive a gente tinha debatido isso recentemente, que tem ocorrido muito delivery aqui na questão da gleba, né? Entendi. Então, foram feitas algumas prisões lá, né? Há algumas outras investigações, andamento, mas foram feitas recentes prisões de delivery na gleba.
Vamos ver os ouvintes aqui, o Antônio através 33252555. Recebi uma ligação ontem no meu número fixo, dizendo que era da Copel, que notaram um consumo menor na minha conta. Eu teria que passar o meu WhatsApp para resolver o problema. Claro, ele disse que não passou, e evidente, né? Esse é bem, bem tranquilinho, né?
E entrar em contato com o canal oficial da Copel. Né? Se ele está em alguma dúvida, procura o canal oficial sempre da instituição.
Né? Tá certo.
Mas a Copel não costuma pedir o WhatsApp de nenhum cliente.
Né? Até o ouvinte aqui pergunta, por que a polícia não consegue descobrir esses criminosos das redes? Descobre um, descobre outro, né?
Não, mas a polícia descobre. O que acontece é que existe a criminalidade, ela é dinâmica, né? Então, ainda que as pessoas sejam presas, responsabilizadas, outras pessoas entram, né?
O Claudenir de Sertanópolis, eu tinha Pix, hoje eu não tenho mais. No ano passado, quase perdi um carro no valor de R$45 mil no golpe. Puxa, isso tem, né?
Tem acontecido, né? Tem das mais variadas formas, né? De golpe, né? Tem, por exemplo, assim, o golpe do falso intermediador, né? Às vezes tem um anúncio na rede social, numa plataforma de vendas, o golpista ele copia aquele anúncio e anuncia, por exemplo, um veículo, só que com um preço mais baixo. E aí o adquirente entra em contato com ele. E ao mesmo tempo que ele conversa com esse adquirente, negociando, ele também está conversando com o verdadeiro vendedor do automóvel. E ali ele engana as duas partes, tanto o vendedor como o adquirente. Induz os dois em erros ali, conta uma história fantasiosa para cada um dessas partes. Não deixa que eles se conversem, falem a verdade sobre o veículo. Eles chegam até mesmo a se encontrarem, a verificarem o veículo, fazer uma análise do veículo. Só que ele pede, por exemplo, para o comprador para não falar nada com o vendedor a respeito do preço e nem para o vendedor falar nada para o comprador. Ele simula uma história ali, entendi, que ele está comprando esse carro para pagar uma dívida, então ele não quer falar para a pessoa o valor total da dívida, enfim, induz as duas pessoas em erro. O adquirente, ele chega a efetuar um PIX para um número de terceiro, que não é do verdadeiro vendedor, e ao chegar lá na frente do cartório para fazer a transferência, cadê? O vendedor fala, não, mas eu não recebi dele. Ele fala, não, mas eu te paguei. Aí é o que mostra o comprovante, ó, esse número não é minha conta.
Ah, esse golpe também, né? Assim,
nossa senhora.
Pagou e vendedor, frente a frente, como que
frente a frente, ele
subiu frente a frente. Mas paga posto na conta do terceiro, né?
Já conta, a gente tem um amigo, inclusive de profissão, não vou falar quem é, mas é uma pessoa que a gente conhece, ele estava comprando um carro de leilão, e aí ele pedia todas as identificações do local. Ah, mas é em São Paulo? É, vou te mandar foto, vou te mandar isso. Mandou tudo, tal, comprou o veículo, enfim. Não comprou, né? Mandou o dinheiro. Ó, vem aqui buscar, tá? Então, de tal lugar. Ele pegou um ônibus aqui, chega em São Paulo, no endereço.
Não tem nada.
Barbaridade. Aí ele voltou, e ele, na ocasião, né, ficou até com meio receoso de contar pra gente, porque, claro, poxa, o cara caiu, pegou lá 40 mil.
Como é que faz um negócio desse,
pô? E ficou transtornado, porque tinha todas as provas, que, no caso, a pessoa tinha passado uma espécie de foto de um lugar, nome, daí pesquisa o CNPJ, aparece o CNPJ, as pessoas que atendem. Impossível você cair num golpe.
Pois é, mas não dá também pra pedir um vídeo, né? Por exemplo, você tá com o carro, então faz um vídeo aí, liga uma ligação ao vivo também, tem uma forma de...
Né?
Faz
mas aí chamada, mesmo assim, é capaz de fazer um vídeo de um determinado local.
Mas ao vivo, não. Né? Mas você vê que não vai acontecer.
E o que chama muita atenção da vítima é o preço. Então eu acho que de tudo isso aqui,
grande negócio eu vou fazer.
Sempre desconfiar do preço, porque não tem mágica.
Não temos muito tempo aí, não. O Valdir Torelli, vê se dá pra ajudar. Eu caí num golpe, passei uma pessoa vendendo forno elétrico de pizzaria. Total da mercadoria, R$23 mil. E ele disse, eu não recebi nada, a pessoa tem um monte de processo, eu fui na delegacia, fiz boletim e esta semana fui lá pedir representação. Estou entrando com processo, mas preciso da Polícia Civil para saber o paradeiro das minhas mercadorias. Essa pessoa tem mais de 40 processos, de que forma poderia me ajudar?
Uhum. O indivíduo que já responde, se for por esse número elevado de processos, se for processos criminais e não apenas cíveis, demonstra uma reiteração de conduta. Uma vez identificado esse indivíduo, demonstrado ali a sua participação nesse crime, a representação por sua prisão preventiva é cabível no indivíduo que é contumaz na prática delitiva, né? Então, assim, o que a gente estava falando? No esclarecimento desse crime, houve uma transferência de valores, houve um beneficiário da conta bancária. Isso daí, o primeiro passo da investigação é obter quem? Os dados cadastrais desse titular da conta bancária beneficiária. E com um pedido judicial, ou seja, uma quebra de sigilo bancário, aí você vai ver para onde esse dinheiro foi transferido. O que ocorre é que essa transferência de valores, normalmente, ou ele já saca da conta imediatamente ao recebimento, ou ele pulveriza para outras contas. Essas outras contas, e depois a efetuação do saque desses valores.
Aí é complicado, né?
Então, sim, assim, sempre é identificado.
Em criptomoeda também.
Sempre é identificado, só que demanda o tempo, porque você não consegue imediatamente acobertado, né? As nossas transações financeiras, elas são acobertadas pelo sigilo fiscal, você não consegue, da delegacia, imediatamente obter o extrato de uma pessoa, mesmo que ela tenha praticado o golpe. Você precisa de uma autorização judicial, demanda uma decisão judicial para ter a quebra do sigilo bancário e assim obter essas informações.
Olha só, Aparecido Bueno, aconteceu comigo, perdi 19 mil na venda de um carro,
Relação do valor mesmo.
É o valor.
Sempre o que chama atenção é a possível vantagem que você vai ter e acaba caindo no golpe por conta disso.
Exatamente.
Bom, olha, nós estamos indo para o final. A Matilde do Cláudia também disse que o golpista copiou o perfil da minha filha, número de celular, falando que o número havia mudado, aquilo que nós já falamos aqui. Agora, eu só não sei conversei logo no salão, quando viu, ah, já desconfiou que era golpe. Quer dizer, ela não caiu no golpe, não. Ainda bem, a Matilde.
O doutor, ou a tentativa é muito grande na sociedade, ou só os nossos ouvintes caíram no golpe. Porque quanta gente aqui em pouco tempo.
Tem muito, né? Tem muito e tá rápido, né? A informação hoje é rápida, a comunicação é rápida, né? Não precisa mais antigamente de ter um contato ali pessoal. A pessoa pega, consegue uma conta rápida de celular, uma conta rápida em banco, pulveriza o dinheiro. Então, tudo isso está muito rápido. Eu falo que hoje a prevenção é mais a boa informação até do que esse combate policial que nós vamos fazer sempre, mas essa informação, essa divulgação é sempre bastante importante para evitar.
Perfeito. Nós estamos já em cima da hora praticamente. Polícia Científica, IML, hoje está bem equipada?
Sim, assim como todas as outras forças policiais, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica também teve uma boa reestruturação.
O IML me parece que havia ainda falta de
estrutura?
De estrutura, de médicos.
O que nós podemos falar da Polícia Científica é o atendimento que eles prestam às nossas requisições periciais, né? As nossas requisições periciais, elas estão sendo atendidas de maneira rápida e bastante eficiente também.
Que bom.
Deixa o Magro que falou. Não, faz o Magro.
Eu vou falar só alguns dados que eu trouxe aqui. Com relação aos crimes patrimoniais, furtos e roubos aqui em Londrina. Principalmente do roubo. Em 2024 para 2025 houve uma redução de 30% dos roubos. No primeiro quadrimestre de 2026, na verdade 15% de 2024 para 2025. E já em 2026 já dobrou essa redução. Então, assim, tá ocorrendo menos roubos em Londrina. Os principais roubos que ocorrem são em via pública, em determinados horários, né? Locais ermos. Então, assim, a cidade, a gente pode dizer por esses números que está melhorando a questão da segurança graças a essa integração da Polícia Militar, da Guarda Municipal. Então, é um dado bastante interessante. Com relação ao crime grave, latrocínio, né, é um crime bastante grave e nós temos uma pouca incidência. Esse ano, o único crime que aconteceu em Londrina foi solucionado em menos de 24 horas, 3 indivíduos presos. Teve uma outra situação de um Uber que também saiu de Londrina com destino à Bela Vista do Paraíso. Equipes aqui do setor operacional fizeram a prisão lá naquela cidade. Então, menos de 24 horas também foi.
Foi um latrocínio também.
Exatamente.
Né?
Esses dois casos foram solucionados em menos de 24 horas.
Que bom.
É o trabalho dele aí que faz a gente se sentir seguro aí quanto é o roubo, né? Show de bola. Eu só queria fazer a consideração quanto àquela primeira pergunta, que era que o tráfico ele acontece sim nas altas sociedades também, né? Mas de outra forma, né? Mais como delivery, enquanto infelizmente na periferia mais aquela biqueira boca a boca.
Ainda continua.
Nós estamos aqui para combater o tráfico, né? Nós não vamos parar nunca, nós vamos combater sempre. Quero agradecer aí meus colegas que estavam aqui, agradecer os ouvintes, agradecer minha família, né? Que é a nossa base. Um beijo para todo mundo e muito obrigado a oportunidade e bora para cima, combater o crime, tentar tornar a Londrina um pouco mais sociável e de melhor vivência.
Obrigado a você, meu caro Paulo Emílio Terra, muito obrigado. Muito obrigado também ao Dr. Magno Miranda pela presença, foi muito bom tê-lo aqui.
Eu que agradeço aí a confiança, o convite aí da Polícia Civil, estamos sempre à disposição para esclarecer o nosso trabalho, né, para a população. Esse contato com a imprensa aqui em Londrina me surpreendeu bastante. Tem até um grupo, né, da imprensa, então diariamente ali a gente está noticiando os principais acontecimentos na área de segurança
pública. E a gente tem oportunidade de ajudar, né, de colaborar com vocês, não é? Evidente, né?
Exatamente, a denúncia é muito importante, a imprensa é importante, então esse trabalho aí em conjunto a população só tem a ganhar com isso.
Tá certo. Delegado Jaime José Souza Filho, muito obrigado pela presença outra vez aqui.
Certo, eu agradeço mais uma vez o convite para poder participar. Como recados finais aqui, queria deixar para todos os ouvintes que algumas instituições já vêm criando algumas ferramentas de consulta para evitar esse tipo de golpe. Por exemplo, para você saber se você tem uma linha telefônica pré-paga registrada em seu nome, você não tem ciência, pode acessar a plataforma Cadastro Pré. Ali é uma plataforma feita pelas operadoras de telefonia, onde os indivíduos podem colocar ali o seu CPF para verificar se alguma linha foi habilitada de forma indevidamente. Assim como o Banco Central. O Banco Central também tem a ferramenta chamada Registrato. Ali é importante que nós consultemos, assim também os dados de nossos familiares ali, para ver se tem contas bancárias ou empresas que foram abertas indevidamente em nosso nome. Então são os dois canais, assim.
Importante isso, a divulgação, né?
Oficiais, e que as pessoas devem buscar, eventualmente ali, a cada uma vez por ano, pelo menos ali, consultar seus dados, seus familiares, para ver se tem algum tipo de consulta indevida. Por fim, deixo registrado ali que estamos ali no primeiro distrito, ali na rua Jonathan Serranos, 323, ali no Jardim Quebec, ali onde funciona a delegacia de estelionatos, ali, à disposição de todos os ouvintes ali, para qualquer tipo de orientação e prosseguimento em alguma situação.
Valeu, valeu. Doutor Paulo Henrique, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui, conhecê-lo pessoalmente, e estamos à disposição. Pode contar conosco.
Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço pela divulgação do trabalho da Polícia Civil, que é bastante importante. Agradeço também sempre com esse trabalho em conjunto que nós temos de divulgação de informação com a imprensa. Isso sempre ocorreu aqui em Londrina de forma bastante salutar, né? É importante que a população saiba, né, sobre o nosso trabalho. E aqui a Polícia Civil sempre à disposição, tanto da imprensa, principalmente da população, podem contar com a Polícia Civil sempre. Deixo aqui só informado, né, qualquer boletim de ocorrência, a população pode procurar a 6ª Central Regional de Flagrantes, na Avenida Brasília, numeral 1062, 24 horas lá para registro de boletim de ocorrência todos os dias da semana. Então contem com a Polícia Civil, no que precisarem, estamos sempre à disposição.
Valeu, valeu. E parabéns pelo trabalho. Valeu, Bruno.
Bom, valeu, JB. Muito obrigado aos nossos convidados, muito proveitoso, né, o nosso programa, muito, se bem que nós poderíamos ter um com cada um de vocês de uma hora.
Não, e tem muita coisa aqui que a gente fez para conversar ainda,
então,
mas,
convidados,
mas
então,
vai ter outra oportunidade.
Obrigado.
Estamos à disposição aí.
Obrigado mais uma vez a todos. Valeu, JB.
Muito bem, terminamos então aqui o nosso Paiquerê Rádio Opinião. Bom, a gente reprisa sempre no final da tarde, só que hoje tem futebol. Não é? Às 18 começa a transmissão de Santos e Chapecoense com Agostinho, Matheus, Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior. Então, depois da transmissão, 18h20, 20h30, mais ou menos, nós estaremos reprisando o programa de hoje na 91,7. Agora, no YouTube, a qualquer momento que você quiser, é só sintonizar. Paiquerê 91,7, você vai encontrar o programa com som e imagem na íntegra. Muito bem, terminamos aqui. Obrigado ao Luciano Magalhães na técnica. J. Matheus está aí para o nosso bate-bola. Tudo bem, seu Matheus?
Opa, tudo bem. No aguardo aí, acompanhei todinho o programa, muito bom, muito informativo, muito ilustrativo. Parabéns mais uma vez. E vamos falar de futebol. Hoje tem Campeonato Brasileiro da Série A e amanhã tem Tubarão contra o Novo Horizontino.
Pois é, a grande expectativa amanhã, não é, Matheus?
Exato. Londrina, como no começo do campeonato ganhou lá em Novo Horizonte, a expectativa de voltar a vencer o time paulista e realmente se distanciar da zona de rebaixamento e buscar uma recuperação completa neste campeonato brasileiro.
Tá certo, tá bom, Matheus, mas aqui alguém acompanha? Você acompanha bem o Londrina, não?
Acompanho mais ou menos. Já acompanhei
ali, não,
mais.
Ali é já de acompanhei fora, mais.
Eu gosto de futebol, eu tô aqui e eu torço pro Londrina, pô.
O que resta pra ele, ele é São Paulo, ele tem que torcer pro Londrina, não tem
jeito. Eu sou palmeirense, mas
doente, acompanha, sempre acompanhei.
Então tá bom. Muito bem, Matheus, um abraço, então, bom programa. Vamos então, já ao intervalo, daqui a pouquinho, então, o nosso bate-bola.
Obrigadão, tchau.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê!
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Conferindo com a Paiquerê, meio-dia e 4 em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total nesse sábado com estes destaques. Londrina pega o Novo Horizontino amanhã para se distanciar da zona de rebaixamento. 20ª rodada do Brasileiro da Série B terá jogos amanhã, segunda e terça. Com favoritismo, Palmeiras vai enfrentar o Atlético Mineiro pela Série A. Atlético Paranaense contra o Internacional, Coritiba contra o Bragantino, são os paranaenses no Brasileirão. Corinthians, depois de vencer o Remo, quer um embalo contra o Bahia. Santos pega Chapecoense hoje para fugir da zona de rebaixamento. E a tecnologia do impedimento automático é introduzida no Campeonato Brasileiro. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar, o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 5 em Londrina, estamos chegando com o nosso Bate-Bola deste sábado, dia 25 de julho de 2026. No momento, tempo bom, sem chuva, depois de muita chuva na noite passada, na manhã de hoje. Nós anunciamos para hoje a transmissão a partir das 18 horas de Santos e Chapecoense pela Série A. Augustinho Pereira, Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior e eu na jornada esportiva. Amanhã tem Londrina e Novo Horizontino a partir das 5 da tarde com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Ted Pérez e Jorge Júnior. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. Delícias de dar água na boca, como aquela picanha no ponto perfeito, o bife ancho, o chouriço ao gorgonzola, o contrafilé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina e muito mais. Rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes, 1515. Vamos ao destaque inicial dos companheiros, principalmente destacando o Tubarão, caso do repórter Reinaldo Furlan chegando. Amanhã ele reporta no jogo Londrina e Novo Horizontino. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Muito boa tarde aos amigos que estão com a gente aqui no Bate-Bola, né? E nem deu tempo de respirar, né, Matheus? Já tem jogo do Londrina de novo amanhã, 18h30 no estádio Vitorino Gonçalves Dias contra o Novo Horizontino. Tá começando o segundo turno, né? E obviamente que o Londrina sabe que precisa pontuar, especialmente jogando em casa, mesmo reconhecendo toda a qualidade do adversário paulista, que é um dos aspirantes, né? Até a vaga direta para a primeira divisão nesta temporada da Série B. Bom, Londrina voltou aos treinos ontem, tivemos a reapresentação e o primeiro trabalho visando o jogo, e hoje à tarde, de novo, né? Essa movimentação. Na verdade, serão apenas dois treinos, serão duas sessões para o técnico Rogério Micali definir o Londrina para o jogo importante de amanhã. E olha, Matheus, o treinador só deve definir mesmo o time hoje, se é que isso vai acontecer. É perigoso, né? Ele até definir somente depois na concentração, na última reunião com os jogadores. A grande novidade do Tubarão será o William Pottker. Ontem, no meio da tarde, apareceu a rescisão contratual do Pottker com a Ponte Preta. A rescisão, ela precisa ser registrada. E apareceu o registro junto do BID. Uma hora depois, apareceu já o novo contrato de Pottker aí com o Londrina Esporte Clube. Então, ontem, Pottker, oficialmente falando, no meio da tarde, ali no, aos 48 do segundo tempo, né, Matheus? Ele conseguiu se desligar oficialmente da Ponte Preta e ao mesmo tempo foi ligado oficialmente ao Londrina Esporte Clube. E mais, Matheus, o Londrina manteve o jogador aqui na cidade em segredo, até porque havia a pendência jurídica com a Ponte Preta. Então o Londrina não podia deixar escapar que o jogador já estava trabalhando, né, num outro local, mesmo de forma extraoficial. Então, isso quer dizer que o Pottker, muito provavelmente, já saiba até o nome de todos os colegas de time. já esteja ambientado com as ideias do Rogério Micali. Trocando em miúdas, amanhã é muito grande a probabilidade de William Pottker, até por causa, né, da atual dificuldade ofensiva do time, é perigoso termos Pottker estreando já como titular no começo do jogo, Matheus.
Legal, Reinaldo, vamos aguardar o jogo de amanhã, vamos esperar pela chegada, pela entrada no time do Pottker, afinal, o Londrina tá precisando de um centroavante em condições. Matheus Camargo, boa tarde para você, seu destaque.
Muito boa tarde, Matheus, boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiqueira 91,7. O Londrina vai se movimentando, né? O William Pottker chega aí, é uma opção a mais para esse setor ofensivo, né? Pode entregar mais uma característica a esse momento do Londrina. O Pottker que já foi centroavante, já foi ponta direita, já foi em ponta esquerda, recentemente passou pelo CRB, né? Antes de chegar à Ponte Preta, onde fez exatamente 12 jogos, né? Ficou no limite de estourar para não poder sair para outro time da Série B, pediu a rescisão depois que fez o 12º jogo para não jogar mais pela Ponte e não ficar sem uma outra possibilidade.